Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 6 de dezembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. 29 bilhões de reais em dívidas renegociadas.
Desenrola Brasil já beneficiou 10 milhões e 700 mil brasileiros.
E governo prorroga programa até março do ano que vem. Luciana Colares de Holanda.
A média de descontos ficou em 90% para pagamentos à vista e 85% para os parcelados.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais de 102 mil pescadores e pescadoras atingidos pela seca da região norte começam a receber auxílio extraordinário.
Combate às mudanças climáticas e desenvolvimento que leva em conta a preservação ambiental.
Banco do BRICS vai investir 8 bilhões e 500 milhões de reais no país.
Valor vai ser usado em projetos financiados pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Instalação de câmeras corporais em policiais. Redução de casos de violência.
E ações para enfrentamento ao racismo em instituições públicas.
Temas da entrevista ao vivo com o secretário de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marivaldo Pereira.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
Enfrentamento ao racismo em instituições públicas e instalação de câmeras corporais em policiais e redução de casos de violência.
São algumas das frentes de atuação da Secretaria de Acesso à Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
A ideia é avançar nesses objetivos a partir de novos investimentos e tecnologias.
E quem traz os detalhes para a gente ao vivo é o secretário de Acesso à Justiça, Marivaldo Pereira. Boa noite, secretário, bem-vindo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite aos ouvintes e às ouvintes da Voz do Brasil.
Secretário, como podem ser definidos os casos de violência institucional? Eles são praticados necessariamente por agentes públicos?
Exatamente. A violência institucional é aquela praticada por agentes públicos e a gente tem uma preocupação especial com os casos de violência decorrente do racismo estruturado em nossa sociedade. Vivemos num país que foi construída a partir de uma economia escravocrata e que, infelizmente, produziu consequências que são presentes até hoje e essas consequências acabam sobrecaindo sobre a população negra. E tem duas frentes em que o racismo estrutural se manifesta de forma muito decisiva, de forma muito cruel na população negra, que é no âmbito do sistema de justiça, principalmente, seja por meio da aplicação da legislação penal, e aí a gente vê o encarceramento em massa que atinge prioritariamente a população negra, seja também na segurança pública. E os dados sobre a letalidade policial nos mostram que as principais vítimas são pessoas negras, principalmente jovens negros, seja na perspectiva de quem sofre a violência da letalidade policial, a violência da atuação policial, seja quando o policial é vítima dessa violência, que a maioria dos que morrem ostentando a farda para defender a população também são jovens negros e negras.
Pois é, e quais as principais ações, então, em apoio a essas vítimas, né, que o senhor mencionou? Tem uma estimativa de valor do investimento do governo federal em iniciativas também de reparação aos casos de violência institucional?
Olha, Mariana, tem inúmeras iniciativas em discussão e em construção. A primeira delas, que a gente já formalizou ao longo desse ano, é investimento de cerca de 8 milhões para o acolhimento de mães de jovens vítimas de violência institucional. Trata-se de um público que passa por uma situação muito difícil, a perda precoce de um filho. Talvez uma das reuniões mais históricas que nós tenhamos feito no Ministério da Justiça ao longo do ano foi o momento em que o ministro Flávio Dino recebeu essas mães e compartilhou do sofrimento e da dor que essas mães sofrem por terem perdido seus filhos precocemente e geralmente não contam com nenhum apoio do Estado. Exatamente por isso, ele determinou que a nossa secretaria construísse, apoiasse iniciativas que dessem o acolhimento jurídico e psicossocial dessas mães. Foi o que fizemos. Formalizamos uma parceria com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do Rio de Janeiro para ampliar a rede de atendimento e acolhimento de familiares de vítimas de violência institucional. E estamos prestes a formalizar essa parceria também com a Universidade Federal do Estado de São Paulo e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para fazer o mesmo acolhimento. O nosso objetivo é ampliar ainda mais essa parceria no próximo ano para chegar em outros estados onde esse problema, infelizmente, ainda é muito presente. Essa é uma das iniciativas.
Outra estratégia encabeçada pela Secretaria é o projeto de instalação de câmeras corporais em profissionais de segurança pública. Como é que funciona essa tecnologia e o que se pretende com ela?
Luciano, essa é a tecnologia mais promissora para garantir a segurança do policial e também a segurança do cidadão que tem o direito a uma segurança pública com cidadania, uma segurança pública nos termos previstos na lei. Em todos os países em que as câmeras foram instaladas, elas resultaram na redução do número de policiais mortos em operação e na redução do número de pessoas mortas em operações policiais. São Paulo é um bom exemplo disso. Se você pegar no ano anterior a instalação das câmeras, foram registradas 106 mortes de jovens. No ano posterior à instalação das câmeras, a gente teve apenas 34 mortes. Esse é um dado que consta numa pesquisa do Unicef com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, essa é a política mais eficiente que pode levar à redução dessas mortes. O Ministério da Justiça conseguiu uma parceria com a Embaixada Americana e recebeu 400 câmeras que vão ser instaladas no Rio de Janeiro e também na Bahia para começar um piloto para a adoção dessa política. Ao mesmo tempo, estamos em tratativas com a Telebrás e outros órgãos do governo federal para que a gente consiga criar parcerias para facilitar o acesso a essa tecnologia, reduzir o seu preço e disseminar o seu uso em todo o país, para a proteção do policial, para a proteção da sociedade.
Isso pode vir a ser usado também por policiais estaduais, municipais, pode ser usado até para outras profissões, não apenas pela polícia?
Essa é a tecnologia da polícia do futuro. Em vários países, todas as forças de segurança utilizam com dados muito positivos. Nosso objetivo é reduzir o custo para que o governo federal consiga colocar de pé uma política pública que dissemine o seu uso por todos os atores, por todos os agentes de segurança pública, seja guarda municipal, seja polícia penal, seja polícia militar, seja polícia civil, quando estiver atuando de forma ostensiva. Acreditamos que essa tecnologia traz segurança para o policial, transparência para a população e melhora todos os dados de segurança pública.
A Secretaria também desenvolve projetos específicos para o Amazonas, né, em apoio às comunidades tradicionais e seus territórios. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso?
Esse é um tema central para a gente, porque os casos de violência na região norte, muitas vezes, estão ligados a conflitos fundiários. E muitas vezes esses conflitos são decorrentes de situações em que o pequeno agricultor, os povos indígenas, não têm acesso à justiça, não têm meios para levar adiante as suas reivindicações e buscar a concretização dos seus direitos. Estamos buscando parcerias com a Defensoria Pública e com as universidades federais para criar clínicas de acesso à justiça com o objetivo de acolher essas comunidades, de criar caminhos para a solução, para a mediação de conflitos nessas regiões. A primeira formalizada foi com a Universidade Federal do Pará, onde nós vamos investir 10 milhões ao longo dos próximos anos para dar continuidade a um projeto premiado que já vinha sendo desenvolvido em 9 estados para mediação de conflitos fundiários. É uma primeira iniciativa que nós pretendemos ampliar e disseminar por toda a região amazônica, por toda a região onde a gente tem muita incidência de conflitos fundiários ao longo do próximo ano.
Bom, tá certo. Muita informação, né, secretário? Nós acabamos de conversar com o secretário de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marivaldo Pereira. A gente agradece sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, muito obrigado, Luciano, Mariana, e aos ouvintes e às ouvintes da Voz do Brasil. Um prazer estar aqui com vocês.
O programa Desenrola Brasil vai ser prorrogado por mais 3 meses.
É que tem muita gente que recebeu desconto para quitar as dívidas, mas ainda não acessou a plataforma do programa.
Hoje foi divulgado um balanço do programa. Mais de 10 milhões de brasileiros de quase todos os municípios do país já limparam o nome.
Criado no mês de julho, o programa Desenrola Brasil já renegociou 29 bilhões de reais em dívidas, beneficiando 10 milhões e 700 mil devedores. São pessoas físicas com renda mensal de até 2 salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com dívidas de até 20 mil reais entre os anos de 2019 a 2022. De acordo com o balanço do Ministério da Fazenda, a média dos valores para pagamento à vista ficou em R$ 248,00 e para quem parcelou, de R$ 791,00, já com os descontos concedidos pelas empresas. Segundo o Ministério, a média de descontos ficou em 90% para pagamentos à vista e 85% para os parcelados. Outro dado importante é a média de tempo para concluir a renegociação na plataforma, 4 minutos e 8 segundos. Segundo o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto, isso mostra como é fácil se livrar das dívidas na plataforma do Desenrola Brasil.
Às vezes as pessoas pensam que a renegociação ela vai entrar lá, ela vai ter que fazer uma proposta, renegociar mesmo. E, na verdade, tudo está lá prontinho. Então, e esse dado de que em 4 minutos, na média, você resolve o problema, diz isso. A plataforma é amigável.
Os setores mais procurados no Desenrola Brasil foram serviços financeiros, securitizadoras, contas de luz e comércio. E os estados com mais negociações foram São Paulo, com 24% do total, seguido do Rio de Janeiro com 11% e Minas Gerais com 8%. Mas a procura pelo programa ocorreu em todo o país, em 99% dos municípios brasileiros. No perfil de quem renegociou as dívidas, quase 55% são mulheres, na faixa etária de 35 a 44 anos. E o governo anunciou duas novidades no programa Desenrola Brasil: a retirada da necessidade de ter conta prata ou ouro no portal gov.br para fazer a negociação, e a prorrogação do programa por mais 3 meses em 2024. Como explicou o secretário Marcos Barbosa Pinto.
O número de pessoas que ainda não visitaram a plataforma e tem benefícios lá ainda é muito grande. Muitas vezes são pessoas mais idosas, pessoas de mais baixa renda, e a gente conta com o apoio da imprensa para divulgar, para que as pessoas não percam essa oportunidade.
As mudanças deverão ser feitas por meio de uma medida provisória que deve ser editada na próxima semana. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais recursos para o meio ambiente.
São cerca de 8 bilhões e 500 milhões de reais do Banco do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Os contratos foram assinados hoje com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em cerimônia que contou com o presidente Lula no Rio de Janeiro.
Quem tem as informações ao vivo é o repórter Maurício Almeida. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana e ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Lula veio à sede do BNDES aqui no centro do Rio para assinar 2 contratos com o Banco do BRICS. Os acordos vão permitir a captação de 8 bilhões e meio de reais. Os recursos vão ser investidos em projetos de infraestrutura sustentável e na redução dos efeitos das mudanças climáticas. Quem explicou foi o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante.
Desses recursos, 1 bilhão e 200 milhões é para o PAC e 500 milhões é para o clima, diretamente para o clima. Então, é uma parceria muito importante. O Brasil é o país que lidera no G20 a matriz energética limpa.
Os recursos poderão ser usados pelo BNDES para financiar investimentos dos setores público e privados em todo o território nacional, ampliando a capacidade do banco de apoiar a transição para a economia de baixo carbono e a agenda do clima. A captação para investimentos em infraestrutura sustentável poderá contemplar projetos de energia renovável, transporte e logística, saneamento, mobilidade urbana, tecnologias da informação e comunicação e infraestrutura social com foco em educação e saúde. O presidente Lula destacou a importância dos bancos públicos para garantir investimentos no país.
O dado concreto é que o Brasil é um país que tem muita sorte de ter, em algum momento da história, alguém tido a ideia de criar um banco como o BNDES, criar um banco como o Brasil, criar uma Caixa Econômica, criar um BNB, criar um BASA. Ou seja, porque esses bancos, eles existem para fazer muitas vezes aquilo que os bancos privados não querem fazer, ou porque não consideram importante, ou porque tem alguma coisa que eles fazem que pode dar mais rendimento para ele.
Mais cedo, aqui no Rio de Janeiro, o presidente Lula participou de uma cerimônia que abriu o processo seletivo para bacharelado em matemática de tecnologia e inovação no Impatec, uma parceria do Federal e da Prefeitura do Rio de Janeiro. É o primeiro curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E acompanhou o evento. Confira na reportagem.
Alunos que conquistaram medalhas em Olimpíadas de Matemática acompanharam a cerimônia no Rio de Janeiro, em que o governo federal credenciou o INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, como instituição de ensino superior. E a partir do ano que vem já começa a funcionar o curso de bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o objetivo é democratizar o ensino da matemática.
Será um curso para aproveitar os grandes talentos da matemática, os nossos jovens de matemática que fazem as Olimpíadas de Matemática aqui no Brasil, de todas as regiões. Será um curso gratuito, as pessoas vão vir de qualquer lugar do Brasil, ficar aqui no alojamento, receber uma bolsa para se dedicar exclusivamente à formação na área de matemática.
O presidente Lula reforçou a importância do governo investir na educação e democratizar o ensino.
A gente não quer tirar nenhum estudante de escola privada de disputar as Olimpíadas da Matemática ou ser ela premiada para vir fazer o curso de matemática. Não. O que a gente quer é, da mesma forma que o dinheiro garante que o estudante que possa pagar uma escola privada, ele tem uma melhor qualidade de ensino, a gente quer abrir a porta para aquele que não teve a mesma facilidade que o dinheiro lhe deu, que o Estado dê para ele a oportunidade dele ter a mesma chance e sentar na mesma mesa para aprender a mesma coisa.
Melissa de Souza, medalhista da Olimpíada de Matemática, acredita que o Impatec vai ajudar a abrir portas para alunos que gostam do tema, assim como ela.
A matemática me ajuda a explicar as coisas que estão ao meu redor e a saber o que está acontecendo. Me ajuda a ter mais raciocínio lógico, a pensar de forma mais analítica. Eu acredito que o Impatec vai ser uma ótima oportunidade para todos os medalhistas e as pessoas que se dedicam a cada dia a estudar matemática, a aprender programação e que estão se dedicando a todos os dias.
A primeira turma do curso de matemática do Impatec terá 100 vagas. O processo de seleção vai utilizar as notas do Enem e também vai reservar vagas para alunos que conquistaram medalhas em Olimpíadas de Matemática. Quer saber mais? Vai no site impatec.impa.br. Reportagem Maurício de Almeida.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Observatório das Migrações Internacionais lançaram agora há pouco um novo relatório sobre as migrações para o Brasil.
O documento traz dados dos últimos 10 anos e traça o perfil de migração para o Brasil, incluindo a questão dos refugiados, que se intensificou nos últimos anos.
Quem está ao vivo conosco e traz os detalhes é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Mariana, Luciana, e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o relatório mostra que a presença de imigrantes, solicitantes de refúgio e refugiados no Brasil cresceu e muito nos últimos 10 anos. Entre 2013 e 2022, a Polícia Federal registrou cerca de 1 milhão e 200 mil pedidos de residência de longo termo e temporário, 10 vezes mais do que no início do período analisado. Os pedidos de refúgio também aumentaram, como destaca Tadeu Oliveira, do Observatório das Migrações.
Quando a gente olha para o início da série, lá em 2010, eram pouquíssimas as solicitações de refúgio, raríssimas as concessões, os reconhecimentos, e a gente tem essa mudança quantitativa importante e qualitativa também. Se antes era muito, a gente tinha muito mais angolanos e colombianos, a gente passa a perceber a presença venezuelana e haitiana nessas solicitações.
Cerca de 20 mil venezuelanos tiveram a situação de refúgio reconhecida. Segundo os dados, também houve uma mudança no perfil de pessoas que chegam ao Brasil, com aumento de mulheres e crianças. Elas representam 40% dos pedidos. O relatório mostra ainda que mudou a porta de entrada do país, que antes era São Paulo, e agora se destacam os estados do norte, com 53% dos pedidos de refúgio só na cidade de Pacaraima, em Roraima. Luciano, Mariana.
Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo.
Um acordo comercial entre o Mercosul e Singapura deve marcar a reunião de cúpula do Bloco Econômico que ocorre amanhã no Rio de Janeiro.
O Mercosul inclui Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. E a reunião vai ter a presença dos chefes de Estado dos quatro países.
Hoje, ministros de Relações Exteriores e da área econômica se encontraram na reunião do Conselho do Mercado Comum do Bloco para discutirem a integração e investimentos estratégicos na região.
Na abertura da reunião, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu que o Mercosul deve ser fortalecido com acordos entre os países do bloco e obras de infraestrutura como ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. Ele defendeu ainda que o bloco caminhe para o desenvolvimento de indústrias limpas e sustentáveis. Alckmin ressaltou que a reunião de cúpula amanhã será marcada pelo acordo comercial Mercosul-Singapura.
Este será o primeiro acordo de livre comércio do Mercosul em mais de 10 anos e o primeiro com o país asiático. Esta integração favorece os laços econômicos entre o Brasil, o Mercosul e a região asiática, criando oportunidades para maior diversificação das exportações e investimentos.
Já o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, discursou perante os demais ministros do bloco, pedindo a manutenção da paz no continente. Segundo o chanceler, isto é essencial para garantir o desenvolvimento econômico da região. O Conselho do Mercado Comum é o órgão de tomada de decisões, responsável pela condução política do processo de integração regional, e é composto pelas equipes de relações exteriores e econômicas dos países do bloco. Reportagem, Vladimir Platonov.
Mais de 102 mil pescadores afetados pela seca na região norte começaram a receber hoje o auxílio extraordinário.
O benefício em parcela única no valor de R$ 2.640 está sendo pago a pescadores e pescadoras artesanais que já recebem o seguro defeso.
O pagamento está sendo feito para moradores de 93 municípios dos estados do Acre, Amazonas, Amapá e Pará, que tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal.
Os valores serão pagos pela Caixa Econômica Federal nas contas dos beneficiários.
Nos casos em que o beneficiário não possui conta na Caixa, vai ser aberta uma conta poupança digital ou poupança social digital em nome do pescador ou pescadora.
O INSS foi o responsável por indicar os pescadores cadastrados.
O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, explica que o auxílio não interfere no direito ao seguro defeso que os pescadores já recebem.
O fato é que em dezembro eles recebem isso e o defeso, que começa em alguns lugares em dezembro e janeiro, também será pago normalmente. E os pescadores vão poder ficar tranquilos e amparados pelo Estado nesse momento de dificuldade.
E atenção, a escala de pagamentos leva em conta o último número do CPF. Os cadastros terminados em 0, 1, 2 e 3 recebem hoje, receberam hoje.
Aqueles com final 4, 5 e 6 receberão amanhã e na sexta-feira recebem os pescadores com CPF terminados em 7, 8 e 9.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União apresentou a iniciativa Climate Scanner durante a COP28, a conferência das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A ferramenta está em fase final de desenvolvimento e vai permitir que instituições superiores de controle de todo o mundo avaliem e monitorem as ações dos governos para enfrentar a crise climática. O TCU atualmente preside a Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle e lidera o projeto. O presidente do tribunal, ministro Bruno Dantas, e o vice-presidente, ministro Vital do Rego, estão divulgando a ferramenta para os países que participam da COP28 ao longo da semana. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU. fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida critério sobre a antiguidade de juízes de Minas Gerais e do Amapá.
TSE aprova contas do PCdoB com ressalvas.
Em São Paulo, ex-deputado é condenado por importunação sexual.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, STF invalida critério sobre antiguidade de juízes de Minas Gerais e do Amapá.
Em sessão virtual, o plenário invalidou normas estaduais que disciplinavam a matéria de forma diferente da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Marcelo Della Libera.
As ações foram propostas pela Procuradoria-Geral da República, que questionava uma lei complementar de Minas Gerais e um decreto do Amapá. A norma mineira estabelece, entre os critérios de desempate para promoção por antiguidade, o tempo de serviço público prestado ao Estado, mesmo que em outras funções diversas da magistratura. Já o decreto do Amapá prevê o tempo de qualquer serviço público efetivo como um dos critérios para apurar a antiguidade de desembargadores e juízes. O relator das ações no Supremo Tribunal Federal, ministro Nunes Marques, explicou que somente lei complementar de iniciativa do STF pode dispor sobre o Estatuto da Magistratura. O tema atualmente é disciplinado pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que estabelece, em caso de empate, prioridade ao juiz mais antigo na carreira específica da magistratura.
Quando ocorre erro em sistema de tribunal, deve-se reconhecer que recurso foi interposto dentro do prazo previsto em lei.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou ação de destituição do poder familiar e anulação do registro de nascimento contra a mãe e o suposto pai de uma criança. Com o pedido julgado procedente, foi determinado o afastamento da menor do convívio familiar. Os pais apelaram, mas o Tribunal Estadual não conheceu do recurso por considerar a interposição fora do prazo legal. Já a terceira turma do STJ afastou a intempestividade. Para o ministro relator Marco Aurélio Belize, o STJ confere 10 dias corridos para as hipóteses dos artigos 155 e 197 do Estatuto da Criança e do Adolescente, entre as quais a destituição do poder familiar. Só que o prazo informado pelo sistema da corte local foi outro. Assim foi determinado o retorno do caso ao Tribunal Mineiro para julgamento do recurso.
Auxílio alimentação de servidor municipal mantém natureza salarial após a vigência da reforma trabalhista.
Para a oitava turma do TST, natureza jurídica da parcela se altera apenas nos contratos iniciados a partir da mudança na legislação. Marla Lacerda.
O servidor, admitido em 1983 por concurso público, passou a receber cesta básica 10 anos depois. O benefício foi instituído por lei municipal que não atribuiu natureza indenizatória à parcela. O trabalhador acionou a justiça para pedir a integração dos valores ao salário e o pagamento das diferenças. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, reconheceu o direito de integrar a parcela ao salário apenas no período anterior à entrada em vigor da reforma trabalhista. Mas a 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho discordou da limitação imposta pelo TRT, por considerar a medida prejudicial ao empregado.
TSE aprova com ressalvas contas do PCdoB.
Em 2018, o partido teria usado indevidamente recursos do fundo partidário. Aline Bastos.
Inicialmente, o valor a ser ressarcido seria de mais de R$370 mil. Mas o ministro do TSE, Floriano de Azevedo Marques, entendeu que não foi comprovado o caráter antieconômico na contratação de serviços de telecomunicações pelo partido. O ministro Nunes Marques destacou que deveria ser subtraído também o valor usado pelo PCdoB para a contratação de segurança de candidatura feminina do partido durante as campanhas eleitorais. O plenário acompanhou as divergências abertas pelos ministros e, com os descontos, o valor ressarcido pelo PCdoB diminuiu e ficou em torno de R$280 mil.
A justiça condenou o ex-deputado estadual de São Paulo, Fernando Cury, pelo crime de importunação sexual cometido contra a também ex-deputada Isadora Pena.
O crime aconteceu em dezembro de 2021, durante uma sessão na Assembleia Legislativa.
Segundo a sentença, a importunação sexual foi comprovada por imagens feitas na sessão.
Ele terá que pagar multa de 20 salários mínimos, além de prestar serviços à comunidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário
em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Rosângela Tejo.
E eu sou o Alexandre Campos.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova projeto que incentiva capacitação e contratação de pessoas em situação de rua.
Segue para sanção proposta que institui Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares.
Plenário vai analisar a indicação de Leonardo Magalhães para chefiar a Defensoria Pública da União.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua. O projeto prevê atendimento prioritário em programas sociais e uma bolsa de qualificação profissional. Repórter Érica Christian.
Segundo a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua, os governos federal, estaduais e municipais deverão adotar medidas para garantir trabalho, renda, qualificação profissional e escolaridade para essas pessoas. O projeto prevê a prioridade em vagas do ensino público, em programas sociais e de habitação popular, capacitação para o mercado de trabalho e o pagamento de uma bolsa para qualificação profissional, que ainda será regulamentada. O relator, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, explicou que o benefício estará condicionado à realização de um curso.
Tem que chegar e dizer, olha, temos um curso técnico para ti. Tu vai ter, inclusive, uma bolsa permanência. E você vai aprender uma profissão baseada no ensino técnico. E daí para frente é enclaga um trabalho integrado de psicólogo, pedagogo, enfim, os assistentes sociais, para ir recuperando ele e trazer para uma vida normal, natural, que ele merece.
O projeto, que segue para a sanção presidencial, também garante a matrícula das pessoas em situação de rua em escolas, mesmo sem a apresentação de documentos, a facilitação para a emissão da segunda via do RG, CPF e carteira de trabalho e incentivos para empresas que contratarem esses trabalhadores.
Os senadores aprovaram também o projeto que cria a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares. O principal objetivo é a promoção da saúde mental de quem trabalha em ambiente escolar. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou o texto alternativo da Câmara ao projeto do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que cria a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares. O principal objetivo é promover a saúde mental de todos que integram a comunidade escolar, alunos, professores e demais profissionais que atuam na escola, além de pais e responsáveis. Para isso, estabelece medidas para informar a sociedade sobre a importância da saúde mental nas escolas e para garantir o acesso da comunidade escolar à atenção psicossocial. Para o relator, Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, essa questão já necessitava de atenção antes da Covid-19.
Também entre os profissionais da educação, o histórico pré-pandemia e as análises durante a pandemia evidenciam um segmento social vulnerabilizado e com alta demanda por atenção psicossocial.
Já o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, se mostrou preocupado com a aplicação da proposta dentro das escolas.
Você colocar uma sala de psicossocial para mandar um aluno para lá, para ser entrevistado por uma psicóloga ou por um profissional nessa área, essa criança vai sofrer bullying o dia todo, até porque ninguém sabe como vai ser esse tratamento.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
A Comissão de Constituição e Justiça sabatinou e aprovou Leonardo Magalhães, indicado para comandar a Defensoria Pública da União.
Agora caberá ao plenário decidir se aprova ou não a indicação feita pela Presidência da República. Repórter Bruno Lourenço.
Durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, Leonardo Magalhães ouviu pedidos para a interiorização da Defensoria Pública e uma atuação para todos, sem viés ideológico. O Everton, do PDT do Maranhão, lembrou a aprovação pelo Senado de projeto de lei dele que prevê recursos para expandir a Defensoria Pública para todas as unidades jurisdicionais, em número proporcional à efetiva demanda e à população.
Esse projeto foi votado aqui no Senado, ele destina 15% do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para a criação de novas defensorias e estruturação delas.
Leonardo Magalhães concordou que a Defensoria Pública precisa investir na interiorização dos serviços, bem como em mediação e conciliação.
Reconhecer a importância de expandir os nossos serviços, a expansão do nosso trabalho para áreas prioritárias, como a concessão de benefícios previdenciários, a concessão de benefícios sociais, a redução de demanda de questões relacionadas à saúde, à educação.
A Defensoria Pública da União tem como algumas atribuições a prestação de orientação jurídica e defesa a pessoas sem condições de contratar um advogado, a promoção dos direitos humanos e cidadania, e a apresentação de ação civil pública em defesa de consumidores e grupos sociais marginalizados.
A Subcomissão Permanente de Direitos das Pessoas com Doenças Raras aprovou o relatório sobre as primeiras atividades do colegiado, que integra a Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Os detalhes com a repórter Janaína Araújo.
O relatório da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, sobre as atividades da Subcomissão Permanente de Direitos das Pessoas com Doenças Raras foi aprovado em reunião do colegiado, que começou a funcionar este ano. O relatório detalha essas atividades e traz os encaminhamentos dados às questões levantadas ao longo dos debates, como requerimentos de informação e sugestões de providências ao Ministério da Saúde e outros órgãos. Mara Gabrilli enfatizou o papel da subcomissão e o desafio representado pelas doenças raras, que são estimadas em cerca de 8 mil enfermidades já identificadas.
O objetivo é manter um acompanhamento permanente do tema pelo Senado e aprimorar as políticas públicas direcionadas às pessoas com doenças raras. O grande desafio dos sistemas públicos de saúde de todo mundo, não somente do Brasil, é oferecer uma rede assistencial com serviços especializados no diagnóstico e no tratamento dessas doenças, muitas das quais são de difícil manejo e não conta com tratamento efetivo conhecido.
O senador Plínio Valério, do PSDB, denunciou a situação da saúde no Amazonas. Segundo ele, o funcionalismo do setor está sem receber há mais de 5 meses.
Plínio Valério lembrou que em Manaus foi implantado o sistema de cooperativas na saúde, o que inicialmente aumentou a confiança dos profissionais e permitiu um salto de qualidade no serviço.
De acordo com o senador, o problema é que o contratante, o governo estadual, passou a atrasar sistematicamente os pagamentos e, como resultado, médicos, enfermeiros e todos os demais profissionais da área vivenciam hoje uma situação dramática. Além disso, como reação, estão sendo reduzidos os serviços contratados e não honrados pelas autoridades.
Plínio Valério disse que o governo do Amazonas tem contas atrasadas de 2021 e 2022 e parcelas de agosto, setembro, outubro e novembro deste ano.
Cumpre ao governo, na sua incompetência, tentar buscar fórmulas que permitam quitar a dívida e colocar os pagamentos em dia. Há UTIs paralisadas por falta de enfermeiros e encontrar uma solução é urgente. Meu povo sofre as mazelas, o sofrimento por uma incompetência de gestão.
O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista hoje do processo que analisa a constitucionalidade da lei das estatais, que veda a participação de políticos em empresas públicas. Uma decisão liminar do ministro aposentado Ricardo Lewandowski, em março deste ano, suspendeu trechos importantes da lei.
No Senado, o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, enalteceu a aprovação pela Casa da PEC 8, que define novas regras para as decisões monocráticas em tribunais superiores.
Ele lembrou que após a decisão de Lewandowski, a Petrobras anunciou que adequaria o seu regimento, ou seja, as regras para prover funções na Petrobras deixariam de ser tão rigorosas. Em apenas um único dia, as ações da petroleira tiveram um tombo de 6%.
Amin ressaltou que não é cabível que uma lei aprovada pelo Senado e pela Câmara, sancionada pelo presidente da República, como é o caso da Lei das Estatais, deixe de vigorar por uma canetada individual, mesmo que essa pessoa tenha conhecimento jurídico respeitável.
Isso é um problema muito sério para a segurança jurídica, mas não tem cabimento que uma decisão monocrática suste a vigência de uma lei aprovada pelo representante popular colegiadamente. Não é uma pessoa que aprovou, são duas casas, Câmara, Senado, presidente da República também eleito pelo povo, seja quem for.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Na conferência do clima, Arthur Lira reafirma empenho da Câmara em aprovar projetos da pauta verde.
Plenário aprova isenção de ICMS para transferências interestaduais de mercadorias de uma mesma empresa.
Ministro dos Direitos Humanos rebate denúncias de deputados da oposição.
Boa noite. Em audiência conjunta das Comissões de Segurança Pública e Fiscalização Financeira e Controle, o ministro dos Direitos Humanos rebateu denúncias da oposição sobre relações com facções criminosas. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
Em reunião tumultuada na Câmara dos Deputados, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, rebateu denúncias da oposição em torno do custeio da pasta A Viagem à Brasília, de Luciane Barbosa Farias, chamada de a dama do tráfico amazonense. O tema foi debatido em audiência conjunta das Comissões de Segurança Pública e de Fiscalização Financeira e Controle, a partir de requerimentos de mais de 10 parlamentares, entre eles a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
Era esposa de líder do Comando Vermelho, condenada em segunda instância, por organização criminosa, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, realmente nos causou assim muito desconforto, principalmente porque foi feita audiência com servidores, o Ministério pagou diárias e viagens. Nós fizemos requerimento de informação, denúncia na Comissão de Ética Pública, fizemos um projeto de lei falando sobre a não publicização de agenda e compromissos para configurar como improbidade administrativa.
O ministro explicou que, seguindo as regras de uma portaria do governo anterior, o Ministério custeou diárias de cerca de 70 pessoas para o encontro de comitês e mecanismos de prevenção e combate à tortura entre 6 e 7 de novembro. Os comitês funcionam com o apoio do Ministério, mas têm autonomia.
No encontro referido, no qual participou a mencionada senhora, que eu nunca vi e com a qual eu nunca me reuni, nem eu, nem meus secretários, nem meus assessores diretos, foram os comitês estaduais que indicaram os seus representantes. Esse é o ofício recebido do Estado do Amazonas. Mesmo que o Ministério contasse com qualquer tipo de serviço de inteligência, o nome da mencionada senhora foi recebido no dia 3 de outubro pelo Ministério. E ela só veio sofrer condenação no dia 8 de outubro.
Silvio Almeida pediu ao controle interno do governo o aprimoramento das regras de emissão de passagens e lembrou que o Ministério Público do Amazonas fez recomendações de maior rigor por parte das autoridades do Estado. O ministro afirmou que o assunto já foi exaustivamente esclarecido e reclamou da oposição por requentar artificialmente o tema a fim de prejudicar um governo que enfrenta o tráfico, as milícias e o armamentismo irresponsável e selvagem. Houve vários momentos de bate-boca com outros deputados que pediram a audiência, como Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, Kim Kataguiri, do União de São Paulo. O deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, também questionou.
A segunda pergunta que eu lhe faço, senhor ministro, é se a relação do senhor com o Comando Vermelho antecede o seu exercício do ministério ou se ela veio após a sua posse no Ministério dos Direitos Humanos.
Silvio Almeida respondeu.
Gostaria de repudiar com veemência notícias e insinuações maliciosas, eu diria até criminosas. Sou professor de direito há mais de 20 anos, reconhecido nacional e internacionalmente. Há difamadores, restará o rigor da lei e é nesse campo que serão por mim tratados.
A oposição também questionou o ministro quanto à morte de Clériston da Cunha, um dos detentos do presídio da Papuda em Brasília desde os atos golpistas de 8 de janeiro. Para a oposição, houve falhas da justiça e do atendimento médico ao preso. O ministro mostrou as 26 recomendações encaminhadas pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura para as detenções do Distrito Federal. Também falou de problemas sistêmicos que levam à média de 60 mortes por dia nos presídios brasileiros. Para combatê-los, Silvio Almeida quer conciliar ações de segurança pública e direitos humanos. O ministro ainda destacou as ações da pasta relativas a idosos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e população em situação de rua. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, Pedro Aihara, do Patriota de Minas Gerais e Jorge Sola, do PT da Bahia, foram alguns dos deputados que elogiaram a gestão de Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Direitos Humanos.
Reginete Bispo, do PT Gaúcho, presta solidariedade ao quilombo QED e critica a ação da Prefeitura de Porto Alegre, que, segundo relato da deputada, começou a demolir casas da comunidade quilombola. Ela agradece ao INCRA e à Fundação Cultural Palmares por entrarem com pedido de liminar para suspender a remoção dos quilombolas e promete lutar para que a comunidade permaneça no local, uma área nobre da cidade.
Educação.
Amália Barros, do PL de Mato Grosso, critica a política de educação especial lançada pelo governo Lula. A deputada entende que o programa tem desvio significativo dos princípios estabelecidos na Constituição e em documentos internacionais, quando restringe a escolha do aluno especial à escola comum. Ela defende o direito de os estudantes e suas famílias optarem por ambientes que melhor atendam às suas necessidades para garantir uma verdadeira inclusão.
Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, denuncia a situação crítica enfrentada pelas mães de crianças autistas e com deficiência em Jaboatão dos Guararapes. Segundo ela, o descaso da prefeitura com a educação causa danos pedagógicos e a evasão escolar. Ao cobrar ações imediatas do Poder Municipal, a deputada informa que muitas crianças se machucam e se mutilam por falta de um atendimento especializado.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, alerta que os professores estão sofrendo hostilidades, ameaças e intimidações. O parlamentar entende que os profissionais da educação, enquanto defensores dos direitos humanos, precisam de proteção e garantias para que as escolas continuem sendo espaços democráticos, laicos, plurais e de cidadania.
Saúde.
Jorge Sola, do PT, salienta as mudanças positivas do governo Lula, especialmente na área da saúde. Segundo ele, só na Bahia, mais de 4 mil serviços, 8 hospitais federais e 27 policlínicas voltaram a receber recursos para custeio depois de anos sem apoio dos últimos dois governos. Ele também celebra o retorno dos programas Farmácia Popular e Mais Médicos e a entrega de novas viaturas para o SAMU.
Ricardo Maia, do MDB da Bahia, comemora a entrega de 15 ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para atender a região de Ribeira do Pombal. O parlamentar, que foi prefeito do município, informa que o SAMU fará a cobertura de 15 cidades que contam com mais de 300 mil habitantes. Ele também celebra a promessa de instalação de um hospital regional no valor de R$ 49 milhões para atender milhares de pessoas das regiões do Semiárido Nordeste 2 e de Sisal.
Previdência.
Heitor Chu, do PSB Gaúcho, defende cautela nas aplicações dos fundos de pensão como Postales, Funcef e Petros, para que seja levado em conta o risco mínimo e a expectativa de retorno calculada tecnicamente. Ele lembra que os fundos de previdência complementar foram criados para dar sustentabilidade e garantir a aposentadoria de seus associados. Para o deputado, é inadmissível que os recursos sejam investidos em segmentos de risco que ameaçam a renda de aposentados e pensionistas.
Segurança Pública.
Delegada Catarina, do PSD de Sergipe, protesta contra os vetos do presidente Lula à Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Ela explica que os artigos vetados abordavam benefícios cruciais para a categoria, como indenizações por insalubridade e periculosidade, licença maternidade e licença paternidade. A deputada pede o apoio dos colegas para derrubar os vetos por ser uma questão de justiça e de respeito às instituições.
Para Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, os vetos à lei orgânica da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros comprovam que o presidente Lula não respeita os profissionais da segurança pública. Na avaliação do parlamentar, os vetos provocam insegurança e o governo precisa entender que os policiais são a última barreira de proteção da sociedade.
Doutor Jaziel, do PL do Ceará, defende projeto que endurece as penas para quem pratica crime contra motoristas de táxi e de aplicativos. O deputado alerta que os profissionais ficam vulneráveis à violência por muitas vezes trabalharem sozinhos, de madrugada e em bairros desconhecidos. Ele acrescenta que os trabalhadores são essenciais para a mobilidade urbana e precisam de proteção.
Economia. Helder Salomão, do PT Capixaba, elogia o primeiro ano do governo Lula, lembrando que o PIB cresceu mais de 3%, contrariando as previsões pessimistas do mercado e que a inflação caiu para uma média de 4,8%, o que resultou em alimentos e combustíveis mais acessíveis para a população. Ele observa ainda que a conjuntura econômica positiva reflete na melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.
Na avaliação de Welter, do PT do Paraná, o governo Lula já produziu diversas conquistas para a população, como a geração de 1 milhão e 700 mil empregos e a abertura comercial de 60 novos mercados estrangeiros para o Brasil. O parlamentar acrescenta ainda a correção do salário mínimo acima da inflação, além de políticas públicas para a educação, saúde e agricultura.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, destaca a aprovação de projetos que considera relevantes e condizentes com os seus princípios e valores. Entre as propostas, ele cita que trata do pagamento de dívidas junto à Receita Federal, com a anistia de multas para facilitar a vida do contribuinte e a transferência de recursos da União para estados e municípios.
Joseildo Ramos, do PT Baiano, destaca a importância estratégica da Petrobras, que, segundo ele, vai financiar 47 projetos do novo Programa de Aceleração do Crescimento. O deputado afirma que a empresa está focada na recomposição dos investimentos em exploração e produção e não no pagamento de altos dividendos aos acionistas e que a prioridade agora é revisar as privatizações de refinarias para preservar a soberania energética do país.
Tadeu Venere, do PT, informa que a Petrobras deve iniciar em breve o processo de retomada da Fafem, fábrica de fertilizantes nitrogenados do município de Araucária, no Paraná, e da unidade de Três Lagoas, em Mato Grosso. Ele celebra a notícia enfatizando que, atualmente, o país importa 80% dos fertilizantes nitrogenados. Com a reativação das duas unidades, ele afirma que será possível suprir 50% da necessidade nacional, beneficiando pequenos, médios e grandes produtores.
Votação.
A Câmara concluiu a aprovação do projeto que isenta do pagamento do ICMS a transferência de produtos de um estabelecimento para outro da mesma empresa, mesmo quando a transferência ocorrer de um estado para outro. A reportagem é de Antônio Vital.
O projeto regulamenta o que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, quando as empresas eram tributadas duas vezes pela transferência do mesmo produto, uma vez pelo estado de origem e outra vez pelo estado de destino da mercadoria. Na decisão, o Supremo deu prazo até o final de 2023 para a regulamentação da isenção, sob pena de um imposto voltar a ser cobrado em 2024. A proposta foi aprovada depois de acordo entre os líderes de diversos partidos. O relator, deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo, diz que a transformação da medida em lei vai evitar o acúmulo de processos judiciais e dar segurança para as empresas.
Visa pacificar a transferência de mercadorias da mesma pessoa jurídica para as suas filiais, para as suas outras empresas ou até mesmo interestadual. Nossa missão é dar segurança jurídica para fazer com que nós não tenhamos um emaranhado de discussões jurídicas por conta da transferência de crédito de ICMS, da onde uma empresa poderia estar pagando em duplicidade e vai vai buscar os tribunais para poder resolver isso.
O autor da proposta, deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, justificou o projeto como necessário para que os estados não voltem a onerar as empresas duas vezes.
Se nós tivermos um produto feito aqui em Goiás e tivermos que trazer para Brasília, vai pagar imposto na transferência dentro do mesmo CNPJ, a mesma loja. Ela não vendeu o produto, ela transferiu do seu estoque de um estado para o outro estado. Os estados, para não perderem sua receita, acabam cobrando mesmo da transferência, e para você rever, tem que entrar na justiça para reaver o imposto pago duplamente. Então isso é um absurdo.
Como já tinha sido aprovado pelo Senado, o projeto que isenta do pagamento do ICMS a transferência interestadual de produtos de um estabelecimento para outro da mesma empresa seguiu para sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Paulão, do PT de Alagoas, afirma que as comemorações pelos 208 anos de Maceió foram abaladas pelo grave problema ambiental causado pelas operações de escavação da empresa Braskem. Ele afirma que o afundamento do solo poderia ter sido evitado se as autoridades tivessem ouvido os especialistas do Instituto do Meio Ambiente, que, segundo ele, alertaram para o problema ainda na década de 1980.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, pede que o governo federal ajude as pessoas afetadas pelo afundamento do solo em bairros de Maceió. Segundo o deputado, mais de 60 mil pessoas foram retiradas de suas casas por conta de atitudes criminosas que envolvem manipulação de laudos e licenças conferidos à petroquímica Braskem para a exploração de salgema.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, registra a realização de audiência pública para discutir a falta de água em São João de Meriti. O deputado destaca a presença de representantes da Águas do Rio, concessionária que se comprometeu a encontrar uma solução para o problema, especialmente nas áreas elevadas da cidade. Ele acrescenta que a empresa prometeu realizar investimentos e admitiu a possibilidade de criar uma tarifa social em locais específicos.
Gabriel Mota, do Republicanos, pede ao Ministério da Pesca a inclusão dos pescadores de Roraima, principalmente os da região do Baixo Rio Branco, na lista dos que receberão o auxílio de R$ 2.600 durante 2 meses. De acordo com o congressista, o nível dos rios está 1 metro abaixo da marca histórica, com previsão de aumento de temperaturas e evaporação das águas até março.
Política.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, expressa preocupação com a presença de políticos aventureiros que, segundo ele, além de esvaziar o debate no parlamento, não apresentam propostas concretas nem realizam obras significativas. O deputado pede que a população valorize políticos que contribuem de forma efetiva para setores essenciais como saúde, educação e segurança.
Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, entende que o Brasil deve priorizar uma agenda que discuta temas cruciais, como a estrutura econômica, a educação, a saúde e a previdência. O deputado avalia que o debate ideológico gera conflito e aprofunda divisões, sem contribuir para o crescimento do país. Ele sugere a criação de um gabinete de oposição que apresente propostas concretas e não discussões vazias e sem impacto positivo.
Ao tomar posse como deputado federal, Silvio Antônio do PL reitera seu compromisso com a verdade, com o Maranhão e seu povo. O parlamentar lamenta o fato de o estado ser o mais pobre da federação. Segundo ele, 8 das 10 cidades mais pobres do país são maranhenses. O congressista afirma que vai lutar para mudar a realidade do estado.
Presidência.
Em evento organizado pela Confederação Nacional da Indústria na Conferência do Clima, que está acontecendo em Dubai, o presidente da Câmara reforçou a disposição dos deputados em votar uma pauta verde que contribua para a redução das emissões de gases do efeito estufa. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, reafirmou o empenho dessa legislatura na aprovação de projetos da chamada Pauta Verde, que incluem temas ligados à responsabilidade socioambiental, à transição energética e ao desenvolvimento sustentável. Lira está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para participar da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Ele discursou em evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria sobre economia de baixo carbono.
O cenário global contemporâneo estarão na dianteira aqueles que estejam verdadeiramente prontos para os desafios desse novo tipo de desenvolvimento, em que se terá de conjugar o cumprimento de metas de descarbonização, a transição energética, a redução de emissões e o manejo sustentável dos recursos naturais.
Lira destacou a aprovação de duas propostas pelo plenário da Câmara recentemente: o projeto que cria a Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono e o que disciplina o aproveitamento do potencial energético em alto mar. O chamado hidrogênio verde pode ser usado como insumo das indústrias de fertilizantes, cimento e petroquímica, além de combustível para veículos como navios e aviões, em substituição a combustíveis fósseis. A proposta cria um marco legal para a produção e uso do hidrogênio de baixa emissão de carbono, considerando o combustível do futuro, estratégico para os esforços de redução das emissões de gases do aquecimento global.
Uma dessas proposições institui incentivos para a indústria de hidrogênio verde visando a geração de novas frentes de processo de reindustrialização do país, concomitantemente a redução de emissão de gases de efeito estufa.
Arthur Lira também afirmou que há outras propostas em vias de aprovação, como a que busca regulamentar o mercado de créditos de carbono, o que cria o Programa de Aceleração da Transição Energética e o texto que define práticas sustentáveis para a produção e destinação do lítio. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.